Social atingiu o valor histórico de 4 milhões e 800 mil trabalhadores a fazerem parte da economia formal e do sistema de segurança social, o que significa que entraram no mercado formal desde 2015 mais de 1 milhão de pessoas que passaram a fazer parte do sistema coletivo de proteção social. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo está e estará sempre com os portugueses. Estamos e estaremos sempre com os portugueses, com este Orçamento da Segurança Social para 2022, acabado de entrar em vigor, em que aumentamos os mecanismos de proteção social com mais 5,7 mil milhões de euros face a 2015. Isto é, reforçar os apoios sociais. Com a concretização da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, incluindo a criação, pela primeira vez, da Garantia para a Infância, para retirarmos 123 mil crianças da situação de pobreza extrema. O reforço do abono de família para 400 mil crianças. A criação da rede gratuita de creches, com a valorização dos rendimentos e o alívio fiscal em sede IRS para 1,5 milhões de famílias, através do desdobramento também dos escalões. Com o reforço do IRS jovem, aumentado para 5 anos, com o aumento do mínimo de existência, isentando mais 250 mil famílias de IRS. Isto são factos, isto são concretizações. Com o aumento extraordinário das pensões, com o pagamento retroativo a janeiro, no valor de 100 milhões de euros pagos em julho a 2,3 milhões de pensionistas que agora colocamos no terreno, ao serviço dos portugueses pelo adiamento que impuseram ao país. Estamos e continuaremos a estar com os portugueses, com a mobilização do PRR para mudanças estruturais e decisivas para o nosso futuro coletivo, apostando na criação de emprego permanente e digno para os jovens, com a revolução digital da segurança social e a personalização das respostas à medida das necessidades de cada pessoa, de que é exemplo o início da pensão na hora, que neste momento já abrangeu 21 mil pessoas, com a automatização das prestações sociais, que começará pelo abono de família, com a criação da prestação social única para eliminar dificuldades no acesso às inúmeras prestações, com a reforma da formação profissional como instrumento decisivo de transformação social e de competitividade, com um investimento sem precedentes em respostas sociais de 700 milhões de euros para mais de 50 mil pessoas, com a proposta de lei ambiciosa e arrojada que amanhã aqui discutiremos em matéria de legislação laboral, com um firme combate à precariedade e com o objetivo de valorização dos jovens no mercado de trabalho, apostando claramente na conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar e na real dinamização da negociação coletiva, com a firme vontade de promover, em sede de concertação social, um acordo de rendimentos e competitividade que garanta um aumento sustentado nos salários, valorizando os trabalhadores como uma dimensão central no reforço da competitividade da nossa economia e das nossas empresas, mas também com medidas extraordinárias, como ontem o Sr. Primeiro-Ministro aqui anunciou e apresentou, para fazer face a um momento difícil e exigente que vivemos, que mobilizaram até ao momento mais de 1.682 milhões de euros através de medidas para conter o aumento do preço final dos custos, mas também apoio às empresas com maior exposição aos aumentos de custos ou medidas de apoio às famílias mais vulneráveis, de que é exemplo o apoio extraordinário para fazer face ao aumento do cabaz alimentar no valor de 128 milhões de euros pagos a mais de 1 milhão de pessoas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo esteve, está e estará sempre com os portugueses, as famílias, os trabalhadores e as empresas, com rigor, equidade e garantindo o equilíbrio das finanças públicas, com a confiança que nos foi entregue pelos portugueses, solidários, com segurança, na construção do nosso futuro coletivo. Um futuro para o qual este Governo tem um horizonte e uma missão escolhida pelos portugueses. Investimos no Estado Social, na valorização do trabalho, na melhor e mais justa redistribuição da riqueza, mas também num Estado mais próximo, mais eficaz, mais simples e mais centrado na resposta concreta e imediata a todos. Por isso, também aproveitamos para partilhar convosco que vamos criar este ano uma nova figura integrada na administração pública com o papel de provedor do utente da segurança social. Um Estado Social que dá resposta às pessoas. Um governo que está sempre em missão.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem 8 pedidos de esclarecimento e a mesa está informada que responderá em blocos de 4. Para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, aumentam os preços dos combustíveis, da eletricidade, do gás, dos bens alimentares, muitos duplicando o seu valor, aumentam os custos com a habitação, aumentam os lucros dos grupos económicos da energia e da grande distribuição, entre outros. E só não aumentam, de forma a garantir a reposição e a valorização do poder de compra, os salários e as pensões. Não porque não seja urgente, não porque não seja possível, mas porque o PS e os demais partidos à sua direita não o querem fazer. O Governo PS, com as opções que tem feito, alimenta um caminho de empobrecimento dos trabalhadores e dos reformados e pensionistas. Há disponibilidade financeira para dar borlas fiscais às grandes empresas e aos grupos económicos, para lhes atribuir apoios públicos, para os subsidiar no pagamento dos baixos salários. Mas não há disponibilidade financeira nem vontade política de valorizar de forma significativa os salários e as pensões. E não é uma questão de falta de dinheiro, Sra. Ministra. É uma escolha do PS para onde vai o dinheiro que existe e o PS escolhe oferecer esse dinheiro ao patronato. E, Sra. Ministra, onde já vão os 40 euros de aumento do salário mínimo nacional? Onde já vai o aumento extraordinário das pensões, mesmo sendo agora recebido com retroativos, completamente absorvidos pela inflação, pelo brutal aumento dos preços, dos mesmos bens e serviços cujos preços o Governo se recusa a controlar, mantendo intocáveis lucros milionários e dando a via verde aos sacrossantos mercados? A resposta que é urgente dar aos trabalhadores e aos reformados é da valorização geral dos salários e o aumento extraordinário das pensões para todos, de forma a repor e valorizar o poder de compra. Uma resposta que é necessária agora, porque é agora que as dificuldades são brutais, é no momento presente que antes do meio do mês já não há salário nem pensão para centenas de milhares de trabalhadores e reformados fazerem face às suas despesas, que mais de 525 mil trabalhadores estão em situação de pobreza, empobrecendo a trabalhar, que centenas de milhares de reformados têm pensões de miséria, é agora que é preciso garantir respostas. Por isso, Sra. Ministra, assume o Governo hoje para responder ao momento presente, o aumento do salário mínimo para os 850 euros num curto prazo, o fim da caducidade da contratação coletiva para aumentar os salários médios, os aumentos para a administração pública de forma a compensar o poder de compra perdido em mais de uma década e a valorizar as carreiras, o aumento de todas as pensões, repondo e valorizando o poder de compra de reformados e pensionistas. É que se não assumir este caminho, o PS é diretamente responsável pelo aumento das desigualdades, da pobreza entre trabalhadores e reformados e pela degradação das condições de trabalho e de vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Sras. Ministras, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu confesso que ouvi com total espanto a sua intervenção, porque eu não sei, sinceramente, em que país é que a Sra. Ministra está a governar, mas claramente que não é Portugal. E eu vou-lhe dizer porquê. Aliás, vou-lhe primeiro perguntar uma pergunta. Só hoje que o Sr. Primeiro-Ministro não está aqui, diga lá a verdade, Sra. Ministra. Os senhores não sabem o que é que vão fazer com a maioria absoluta, não é? Diga lá. Parece, os senhores parecem uma criança com um super desportivo. Estão felizes, mas não chegam ao pedal. não conseguem conduzir. Não conseguem, claramente. Ó, Sra. Ministra, diga lá uma coisa. A primeira pergunta que lhe queria colocar, já que estamos a falar de rendimentos e já que estamos a falar de um anúncio muito importante do Sr. Primeiro-Ministro sobre o salário médio e sobre o aumento do salário médio para atingir estes 20% nos próximos anos, diga-nos lá quantas empresas do setor empresarial do Estado é que já receberam a ordem para tentar acompanhar esse objetivo do Sr. Primeiro-Ministro, lançado pelo Sr. Primeiro-Ministro. Só para estarmos mais ou menos cientes. Sra. Ministra, diga-nos lá, por favor, já agora, deste grande objetivo de chegar aos 48% do PIB, se sabe, por exemplo, em 2021, é verdade que ainda são dados que são provisórios, mas o INE, quanto é que registou de peso salário do PIB? Foi 48,8%. E, portanto, estamos a comparar este objetivo com que ano? E estamos a comparar este objetivo, ou estamos a querer executar este objetivo também naquilo que é a responsabilidade direta do Sr. Primeiro-Ministro no setor empresarial do Estado, onde, efetivamente, aí as empresas do Estado atuam como as outras, como, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos e muitas outras. E já agora, Sra. Ministra, pode-nos também responder se tem consciência dos atrasos que se verificam no seu Ministério no que diz respeito aos pedidos de apoios que chegam. É porque as listas de espera de antes eram só conhecidas no Ministério da Saúde. No seu Ministério agora, as listas de espera são dia-a-dia. A Sra. Ministra não sabe que há um aumento da pobreza que está fora dos números oficiais. É este o país que a Sra. Ministra não falou ali. Esta notícia que aqui está, Sra. Ministra, é aquilo de facto. A Sra. Ministra não conhece. Eu queria lhe perguntar sobre os cabazes alimentares e que estão em pessoas fora do apoio dos cabazes alimentares, encarrelados de funcionários, a dizer que não conseguem inscrever as famílias que necessitam. Essas famílias, Sra. Ministra, estão aqui nas notícias. Essas famílias estão no país real. A Sra. Ministra sabe, por exemplo, quantas crianças é que vão ficar de fora das creches gratuitas? A gratuidade geral das creches que foi aqui anunciada. A Sra. Ministra sabe quantas crianças é que vão ficar de fora? E a Sra. Ministra sabe qual é a taxa de cobertura que existe? Por exemplo, 48% no país, 35% ou 36% no Porto, 45% em Lisboa, 45% em Setúbal. Quanto é que vai aumentar essa taxa? E já agora, Sra. Ministra, vai obviamente fazer aquilo que se calhar é o seu habitual complexo ideológico e pôr completamente fora as crianças que estão no privado. As crianças que estão no privado são especiais, são especialmente ricas ou também terão direito a este acesso ou não terão? Sr. Ministro, diga-nos lá quantas crianças é que ficam de fora. Em vez de dizer quantas é que querem incluir naquele valor redondo de 40 e tal mil crianças que queriam incluir, diga-nos lá quantas crianças é que ficam de fora. Se o Sr. Ministro conseguir responder a tudo isto, nós conseguimos perceber que talvez esteja num país um pouco mais próximo da realidade. Se o Sr. Ministro não conseguir responder a isto, é porque nós temos de facto que os senhores têm um problema crónico, não sabem o que fazer com a maioria absoluta. Mas há uma coisa que nós conseguimos entender. O PS, quando chega à campanha eleitoral, diz que vai prometer o céu. Quando chega ao governo, o que nós encontramos é mesmo um inferno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sras. Ministras, Sr. Ministro. Este debate até agora já revelou algumas coisas típicas do PS. Uma delas, ainda há pouco tempo, em abril, estava aí nessa bancada o Ministro das Finanças, Fernando Medina, que perante várias insistências dizia não. A inflação é temporária, transitória, vamos só inscrever 3,7% no orçamento, e diziam vários deputados aqui, mas já vai em 7, em abril, a inflação já é em 7. Desde aí, não consta, tenha baixado. Estamos perto dos 9. Sobre a matéria, não ouvimos mais uma palavra do Ministro das Finanças. Mas ouvimos aqui ontem, o Sr. Primeiro-Ministro, e já da bancada do PS também já ouvimos aqui hoje, a tese que vai curar isto tudo, é que a inflação é importada. A culpa não é do Governo, a inflação é importada. Muito bem, dou-vos a bicicleta, respondam-me agora. Os juros baixos que tivemos durante 6 anos também não eram importados? Também não foram fruto da política do BCE? Senhores deputados, digam-me então, ou tem sol na eira ou tem chuva no naval. E isto é típico do PS, fica com o mérito dos outros e responsabilidades próprias sacódias. Vem mais, hein? Vem mais. Segunda coisa típica do PS, porque entretanto, os portugueses são quem estão a pagar a fatura da inflação. E os senhores não gostam da palavra, mas o que é que se chama uma situação em que os rendimentos ficam, em termos reais, cada vez piores? Chama-se austeridade. Os portugueses estão a viver cada vez pior. E ao mesmo tempo que os portugueses vivem pior, a inflação está a ser um autêntico maná para as receitas fiscais. Olha-se para o relatório de execução orçamental de maio da DGO e já se percebe que as receitas fiscais deste ano, 2022, vão ser só 6.500 milhões, 6.500 milhões de euros mais altas que as do ano passado. E se não quiserem comparar com um ano que pode ter sido atípico, vão ser mais 3 mil e tal milhões de euros mais altas